Esse último hino que nós cantamos, parte final do hino diz: uma vida de fé pura e santa, revestida de amor divinal. Eu gostaria de pensar hoje na segunda menção do nome de Josué na palavra de Deus, lendo inicialmente no livro do Êxodo, capítulo 19. Êxodo 19, nós vamos extrair algumas lições de mais esta experiência de Josué antes que ele assumisse o comando da nação de Israel. E os irmãos vão perceber que nós vamos usar muito mais tempo no período antes dele servir como o líder de Israel do que com o período quando ele foi o líder, porque ele passou mais tempo aprendendo e ocupado num serviço inferior para depois assumir a posição tão elevada do líder da nação de Israel. Ele precisou primeiramente ser bem provado. Então, Êxodo 19, para colocar o ambiente onde Josué estava. Diz ao versículo 17: Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte, e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Mais à frente, capítulo 24, versículo 13. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu ao monte de Deus. Vou ler parte por parte, acredito que vai ser um pouco mais fácil de absorção. Essa segunda menção do nome de Josué, que em Êxodo capítulo 24, traz para nós uma lição muito solene, que pode ser dividida pelo menos em três lições grandes que Josué teve nessa ocasião. E a lição da espera, um período de espera no monte, 40 dias, aparentemente sem fazer nada, sem nenhum tipo de serviço ou nenhum tipo de atividade, a não ser ficar sentado esperando. Mas essa espera foi num ambiente, como diz a Bíblia, terrível. Em Hebreus, a Bíblia nos conta que Moisés disse que estava assustado e tremendo diante daquela cena apavorante da presença do Senhor. Aquele período de 40 dias marcou muito a vida de Josué, porque nessa longa espera, Deus tinha uma lição para ele. A lição de mostrar a Josué a santidade dele. E esse período de espera foi caracterizado por um período de paciência e perseverança, que são qualidades de um líder, que são qualidades de um cristão espiritual maduro. A paciência e a perseverança nas coisas espirituais. Olhando aquele monte ardendo em fogo, subindo fumaça, o som da presença de Deus ali, a fala de Deus com Moisés, aquilo apavorou Moisés, apavorou o povo e com certeza apavorou Josué. E isso, esse apavoramento, não era para que o povo não viesse a Deus, mas era para que o povo entendesse quem Deus é, a santidade dele. Isso, irmãos, embora seja muito, muito básico, isso tem sido esquecido na nossa conduta diária e tem sido esquecido no funcionamento das igrejas. Pelo fato de Hebreus nos ensinar da nossa ousadia, do nosso livre acesso à presença dele, da nossa intimidade com o Senhor, que nós podemos entrar, não existe um véu, o véu foi rasgado de alto a baixo, nós podemos falar com o Senhor dia e noite, nós temos esse privilégio tão grande, nós costumamos nos esquecer da santidade dele. E nós costumamos achar que Deus, ou pensar, ou nem mesmo raciocinar sobre isso, imaginando que nós podemos tratar o Senhor de qualquer forma, ou dirigir-nos a Ele de qualquer forma, ou agir na presença dEle de qualquer forma. Há pessoas tão irreverentes quando falam acerca do nosso Deus, que rebaixam o Senhor como se Ele fosse um de nós. Muitas pessoas, por exemplo, em relação ao Senhor Jesus Cristo, já não se referem mais ao Senhor Jesus Cristo como o Senhor. Um grande número de pessoas fala do Senhor Jesus Cristo como Jesus, porque eles leem na sua Bíblia, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo, destacando a humanidade dele, e por a Bíblia expressar dessa forma, eles se acham no direito de tratar o Senhor Jesus Cristo de Jesus. Como se ele fosse um, assim, igual a nós. E a reverência e a santidade foram esquecidas. Essa era uma lição solene que Josué precisava aprender na sua espera, no seu período de paciência e perseverança, a santidade do Senhor. A santidade. O apóstolo Pedro ensinou claramente na sua carta. Ele transcreveu uma citação de Levítico 11, ele disse, como diz a Escritura, sede santos, porque eu sou santo. Josué, quando subiu aquele monte com Moisés, para fazer nada, aparentemente, Moisés conduziu o seu servo ali, naquele período de tempo, nós não lemos que eles levaram víveres para si, alimento, comida e água. Eu não vou arriscar dizer que eles não beberam. O calor era intenso. Mas aqueles dias ali no pé daquele monte, Josué, contemplando a santidade de Deus que falava com Moisés, ele precisou naquele tempo esquecer tudo e deixar todas as coisas da sua vida em segundo plano, para aprender a paciência e a perseverança. Isso incluiu família. Não quero que os irmãos se assustem com o que eu vou falar, de jeito nenhum, porque a Bíblia enaltece a família e a palavra de Deus ensina sobre a família. Mas Josué, nessa ocasião, que tinha sua esposa, tinha seus filhos, ele precisou ficar só. Só ele e o Senhor. Então há situações na nossa vida, há momentos na nossa vida, não é um desprezo à família de jeito nenhum, não é um maltrato com a família de jeito nenhum, não é um abandono familiar, mas a Bíblia incentiva todos os salvos, não só o homem, mas também as mulheres, a essa aproximação individual do Senhor, a esse momento de entrar no seu quarto e fechar a porta atrás de si e ficar a sós com o Senhor. Um cristão que pretende servir a Deus ou que pensa que deve servir a Deus, se ele não tiver um período sozinho com o Senhor, fazendo nada, mas contemplando o poder de Deus e a santidade dele, quem o Senhor é, ele não terá a reverência necessária e a dedicação necessária para esse serviço. A santidade do Senhor precisa estar na mente do salvo, no coração do salvo. Nós não podemos rebaixar o Senhor ao nosso nível, ao nível humano, e pensar que o Senhor é qualquer coisa. Mas há uma necessidade de uma separação nossa para Ele. E essa separação de Josué é a separação prática. Ensina sobre a santidade prática. E Josué aprendeu isso. Há uma necessidade de separação prática. Não aceitando a convivência pacífica com esse mundo, mas uma santidade prática, aos pés do Senhor, entendendo quem Ele é. A descrição de Hebreus é impressionante. Impressionante. Moisés tinha experiências muito grandes com o Senhor, muito grandes, mas ele mesmo se assustou e tremeu naquela hora, apavorado. Por isso que lá em Hebreus capítulo 12, a palavra de Deus que nos chama a contemplar o Senhor Jesus Cristo, ela diz cuidadosamente ali: ainda não chegastes ao monte palpável, ardendo em fogo. Nós não pisamos aquilo lá, nós talvez não temos a noção da santidade dele, porque nós não passamos aquele período. E como nós gostamos de dizer, nós estamos no período da graça, nós temos livre acesso à presença do Senhor, então nós podemos tratar o Senhor de qualquer forma. E achamos que qualquer coisa que nós fazemos não interrompe a comunhão com o Senhor. Interrompe. Interrompe. Cada vez que o povo se aproximava do Senhor, havia uma necessidade de purificação prévia. Havia uma necessidade de uma limpeza de todo o povo para que eles chegassem a Deus. Um pouquinho de fermento leveda a massa, um pouco de sujeira contamina tudo. Quantas vezes nós passamos o tempo nosso para lá e para cá, nos corrompendo com esse mundo, enchendo a mente com tantas coisas, e de repente nós estamos na reunião, e de repente nós começamos a orar, e de repente nós começamos a pregar, e pensamos que o serviço para o Senhor pode ser feito assim, de qualquer jeito. Josué aprendeu essa separação, nesse longo período fazendo nada, sentado no pé daquele monte, aprendendo paciência e perseverança. Com certeza, depois de 2 ou 3 dias, comida pouca ou nada, e não acontecendo nada, a não ser trovões e vozes e fumaça, e o medo, e mais um dia, e eu acho que eu vou embora para a minha tenda. E mais um pouco, eu não aguento mais. Mas não há um relato disso. Josué ficou ali, sem reclamar, parado, aquele tempo todo, ouvindo sons e não entendendo, não sabendo aquilo que era dito. Ouvia só os sons. E ele ficou ali aquele período inteirinho, até que Moisés desceu daquele monte. Uma lição de paciência, uma lição de perseverança desse homem antes de começar o serviço para o Senhor. A precipitação, eu já disse isso, aquela insegurança inicial atrapalha muito. Então, a pressa para o serviço não traz benefício nenhum. O cristão deveria se apressar, sim, na santidade, em se separar desse mundo. Quanto mais longe desse mundo, quanto mais separado desse mundo, quanto mais distante desse mundo, mais ele vai contemplar o Senhor, melhor ele terá condições de servi-lo. Mas se ele tiver um pé nesse mundo, misturado no arraial, um pé andando com esse mundo e um pé tentando andar com o Senhor, não vai andar. Não vai andar. E Josué precisava aprender essa lição solene. Vira para o capítulo 32 de Êxodo. E eles vão descer do monte. Versículo 17. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Porém ele respondeu: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam, eu ouço. Depois de aprender a paciência e a perseverança, Josué precisava aprender a identificar as circunstâncias ao redor. Circunstâncias traiçoeiras que ele teria que enfrentar quando fosse o líder de Israel. Por mais treinado que alguém seja a identificar as circunstâncias, ele corre o risco de errar. Infelizmente, nós não teremos tempo de estudar o livro inteiro de Josué, mas Josué foi enganado pelos gibeonitas. Apesar de ter aprendido longamente e demoradamente sobre a identificação das circunstâncias, essa identificação de Josué, ele estava numa situação meio confusa, assustado, Moisés descendo do monte, e ele ouviu vários sons lá, um barulho no arraial. E ele pensou que fosse uma guerra. Mas ele não saiu dali da posição dele até que Moisés viesse. A curiosidade de olhar o que estava acontecendo era grande, mas ele não foi lá. E lembra que ele tinha família lá. Mas ele não foi ver até que Moisés desceu. E ele disse para Moisés: há um alarido de guerra. E o velho Moisés, do alto da sua experiência, podia dizer: não é alarido de guerra. Não é um som de vencidos ou de vencedores. É música. É canto. Você não está entendendo, Josué, ainda identificar as circunstâncias sem ver com seus próprios olhos. Essa percepção, essa, eu vou dizer, sagacidade, essa astúcia de perceber o engano de Satanás, não é uma tarefa muito fácil. Até onde um cristão pode ir na sua carreira espiritual? Até onde é lícito o cristão andar nesse mundo? Andar, que eu quero dizer, é fazer parte desse mundo. Até onde o cristão pode avançar? Essa identificação de circunstâncias que vão atrapalhar a vida cristã, ela precisa ser muito aguçada em todos os salmos. Por quê? Porque facilmente um cristão começa a servir a Deus sem experiência, vontade, mas ele facilmente pode ser enganado, seduzido e tombar. E depois ele fica numa situação e diz: agora não sei o que eu faço. A circunstância que envolve o salvo são circunstâncias de grande astúcia. E Satanás anda como um leão, tentando destruir, e ao mesmo tempo ele anda como um anjo de luz, tentando enganar, e ao mesmo tempo ele coloca ciladas. E todas essas movimentações em volta do salvo, elas precisam ser identificadas. Identificadas. Então, o salvo precisa aprender a identificar o que tem em volta dele. Não precisa ir lá participar, não precisa ir lá ver, constatar, mas ele tem que identificar antes onde é o território que ele não deve pisar, onde é a situação onde ele não deve se envolver. É muito fácil quando a coisa é grande, quando a situação é bem explícita. Então você imagina, por exemplo, essas festas desse feriado, pessoas pulando as festas deles. Bom, é uma coisa muito grande, eu sei que um cristão não deve ir lá ou participar daquilo lá. Isso é simples. Mas aqui era um canto jubiloso, um canto alegre, um canto aparentemente inofensivo. Afinal de contas, o povo tinha saído do Egito. Não era bom cantar alegre? Não eram mais escravos? Tinham motivos para cantar. Mas e a santidade de Deus? E o apavoramento de Moisés? E o monte fumegando? Parece que eles, por algum instante, eles não perceberam que deveriam estar na mesma condição de Josué, num silêncio, esperando a chegada de Moisés, com as instruções dadas diretamente por Deus. Aquele período deveria ter sido caracterizado em Israel por um período de silêncio, reverência, reflexão, adoração, temor. Mas eles se embalaram numa alegria errada na hora errada. E eles até construíram um bezerro de ouro. Eu quero dizer o seguinte: esse canto deles aqui, associado com o bezerro de ouro, não era um canto espiritual. Era um canto do Egito. Era do Egito. Era canto de alguém que tinha a influência do Egito. Era a mesma cabeça do Egito. Afinal de contas, eles tinham saído fazia muito pouco tempo, não tiveram oportunidade ainda de aprender as coisas espirituais para salmodiar ao Senhor. Eles eram muito recentes à sua saída. Então a mente deles e o coração deles tinha muito mais coisa do Egito do que do próprio Deus de Israel. Não tinham tido tempo de aprender. E eles se embalaram cantando. Mas cantando o quê? O velho Moisés logo estalou no ouvido dele: não tem coisa boa lá. Não tem coisa boa lá. O canto. A música é muito boa. A música, ela descansa a cabeça, descansa a alma. Lúcifer gostava de música e gosta. E não há nada errado com essa maravilha que será o céu, absolutamente. Nós vamos cantar no céu um novo cântico. Nós teremos uma apreciação do Senhor Jesus Cristo, nós vamos aprender muito mais sobre Ele, nós cantaremos a Ele na eternidade. Mas é preciso ter muito, muito cuidado com os embalos da música do Egito. Porque a música, ela balança a nossa alma. E ela distrai a nossa mente. Então, hoje há um envolvimento com a música muito, muito grande. E esses aparelhos que ficam no ouvido continuamente. E eu vejo as crianças indo para a escola de manhã cedo, e eles têm o celular que toca música, e eles põem o fone ou não põem o fone, e eles ficam ouvindo a música o dia inteiro. E se você vai cortar um cabelo de manhã cedo, barbeiro, 8 horas da manhã, o rádio dele está ligado. E você entra na padaria 6 horas da manhã e o rádio está ligado. E você vai deitar mais tarde, passa pela rua e tem carro tocando música, 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 muita música. E o que está acontecendo hoje em muitas igrejas de Deus, que deveriam estar em silêncio contemplando a santidade de Deus para esperar ouvir a instrução da palavra dele, é canto demais. Tem reuniões em alguns lugares onde a metade da reunião ou mais da metade da reunião é ocupada com canto. Eu vou dizer outra vez, há hinos maravilhosos e belíssimos e que mexem com a nossa alma e nos deixam mais assim alegres e empolgados. Mas se nós não tivermos um equilíbrio com isso e formos cedendo aos embalos do canto e da música, nós vamos deixar de apreciar o que deveríamos apreciar. Deixar de apreciar. Muitos anos atrás eu tive a oportunidade de ir num lugar e eu ia pregar naquela vez e eu pensei, não vai dar tempo de falar. Não vai dar tempo. Porque eles cantaram e eles apresentaram e eles tocaram e eles disseram que aquilo era louvor e adoração. E o tempo para a exposição da palavra foi praticamente suprimido. Por quê? Porque a música, ela atrai pessoas. Atrai pessoas. Algumas pessoas ali em Pirassununga, que nos criticam, pessoas incrédulas, e até algumas pessoas salvas, que reúnem em alguns lugares, eles dizem assim para nós, sem medo de nos ofender. Eles dizem assim, a reunião de vocês é morta. É morta, eles falam. Totalmente apagada. É uma reunião sem graça. Nossa reunião não, como eles dizem. Nossa igreja é boa. Tem fogo. Ferve o negócio. E nós temos grandes oportunidades e manifestações, etc, etc. Claro que nós não vamos revidar com respostas grossas e agredir aquelas pessoas, mas nós olhamos com pena delas, porque eles imaginam que no meio daquele canto, e no meio daquela movimentação, e no meio de tudo aquilo, o Senhor está. Mas aqui fica muito claro que o Senhor estava no monte com Moisés, no meio da fumaça e do fogo, sim, mas da santidade dele. E o canto estava lá no pé, embaixo. Como o irmão Ezequiel tem dito, os princípios, então isso serve de base para um equilíbrio. Base para um equilíbrio. Devemos tomar muito cuidado nesses próximos dias e próximos anos, não sabemos quanto tempo teremos até o arrebatamento, mas a geração embalada pela música de hoje é a geração que estará conduzindo as reuniões amanhã. Eu não quero de jeito nenhum magoar algum jovem ou ofender alguém que fica com o aparelho no seu ouvido, mas eu queria despertar só a sua mente. Despertar o coração para que você sozinho perante o Senhor suba um pouco mais alto nesse monte e entenda um pouco mais sobre a santidade dele e tenha um ouvido mais aguçado para aprender a identificar as circunstâncias e coloque tudo numa balança para ver se de fato esse seu envolvimento com a música, essa empolgação com o canto, essa alegria com o Egito, se isso não tem sido prejudicial à sua vida espiritual. Tem que haver uma separação do Egito, um distanciamento do Egito. E se nós não, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 12, se nós não transformarmos pela renovação do nosso entendimento, se nós nos conformarmos com este século, A nossa mente vai se acostumar com tudo que o mundo faz e com tudo que o mundo tem, e em breve nós não sabemos mais a diferença entre uma pessoa que teme a Deus e uma que não teme, porque fica igual. O irmão Ezequiel tem entrado na área da vestimenta, e eu não vou entrar, mas em qualquer aspecto, a nossa semelhança com o mundo precisa desaparecer, não tem que haver semelhança. E se nós baixarmos a guarda e não conseguimos parar um tempo tentando identificar isso, logo nós seremos seduzidos, enganados, e de repente nós vamos acordar um dia e pensar: mas ué, quem eu sou? Sou salvo ou não sou? Pertenço ao único Deus vivo e verdadeiro que é santo, 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 ou eu faço parte desse Egito? Fui resgatado do império das trevas ou sou um súdito das trevas? Canto o que eles cantam? Falo o que eles falam? Faço o que eles fazem? Ajo como eles agem? Tudo igual. Logo, sou um deles? Sou um deles? Moisés tremeu. E nós deveríamos pensar em tremer também. Tremer. Não é porque temos esse livre acesso, essa ousadia, a presença de Deus, que nós vamos orar e pensar e agir como se não tivesse absolutamente nenhum respeito entre nós e o Senhor. O começo de uma oração precisa ser a confissão. Nós temos o hábito, e João diz isso, não é que nós precisamos viver interrompida a nossa comunhão com o Senhor, mas é necessário esquadrinhar o nosso coração, como Davi pediu que o Senhor fizesse, e ver o mal que existe, e extirpar aquele mal, e limpar aquilo, para não termos a comunhão interrompida com o Senhor. Josué aprendeu a identificar as circunstâncias. No capítulo 33... há uma outra menção de Josué, diz o versículo 11: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava-se ao arraial. Mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Nunca se apartava do meio da tenda. Josué aprendeu a terceira lição, que era andar continuamente na presença do Senhor. Não era só no monte quando fumegava, quando ardia, ou quando ouvia os trovões e os sonidos, aquela coisa apavorante. Mas ele aprendeu a andar na presença do Senhor, mesmo quando parecia que o Senhor não via. Lembra de Abraão? Em Gênesis 17? Quando o Senhor chamou Abraão e disse para ele: anda na minha presença e sê perfeito. Josué aprendeu essa lição solene. Não tinha o temor ao Senhor só quando o monte queimava. Não era só naquela hora que ele percebia a santidade, mas era continuamente, mesmo quando parecia que o Senhor não estava vendo. Irmãos, onde quer que estejamos, o que quer que façamos, Deus vê. Deus vê. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem devemos tratar. Tudinho. Nós temos a incrível capacidade de esconder nossos erros, de colocar debaixo do tapete a nossa sujeira, para que os irmãos não vejam. Mas Deus vê. E Josué precisava, quando fosse líder, entender isso. Não é só quando Deus aparecia para eles daquela forma assustadora é que ele estava vendo. Mas ele precisava aprender que continuamente o Senhor vê e ele é o mesmo. Ele é o mesmo, não muda. Essa época em que nós estamos, a graça, pelo fato do Senhor não aparecer dessa forma, pelo fato de nós não ouvirmos esses sons, nós chegamos a Sião, nós chegamos numa condição muito alegre, muito favorável, nós corremos o sério risco de perder a reverência e perder aquele senso de preocupação com o Senhor que tudo vê, tudo ouve, tudo sonda, sabe tudo. Que o João falou ontem à noite sobre aquele que tem os olhos como chama de fogo. E ele penetra lá no fundo, ele sabe as intenções do coração do homem. Todas as coisas. E nós deveríamos andar nesse mundo lembrando disso, lembrando disso. Os irmãos não veem, eles não ouvem, não sabem, mas Deus sabe. Deus vê, Deus vê. A santidade do salvo é uma estrutura em cima da qual o salvo vai servir. Ele não pode servir a Deus ou ser útil para o Senhor ou desfrutar da grandiosidade da salvação sem entender o valor da santidade prática. E a santidade prática tem uma explicação: é porque eu sou santo, diz o Senhor. E o salvo precisa colocar isso dentro de si. O Senhor, a quem eu sirvo, é santo. Não é que ele faz coisas santas, ele é santo. Ele é. E a santidade da presença dele exige santidade do seu povo. Então nós temos que entender isso. E Josué aprendeu. Nós vamos ver, numa próxima oportunidade, como foi a preparação de Josué para entrar naquela terra? O que é que ele fez antes de Jericó? Como ele agiu antes de Jericó? Para mostrar que ele aprendeu essa lição tão solene da santidade ao Senhor. E eu espero, irmãos, que não seja cansativo de nós pensarmos nesse aprendizado de Josué. E eu sei que, como já disse, nós não vamos ver o livro inteiro nesses dias, apenas algumas coisas nos próximos estudos, mas que nós tenhamos interesse de ler esse livro e aprender desse livro sobre como agir na presença do Senhor. Olha esse livro, como eu sugeri no primeiro estudo, como o livro dos Atos, como foi nos primeiros dias desta época, os primeiros dias da igreja. Lembra daquilo que foi relatado em Atos dos Apóstolos em relação à santidade. Lembra aquilo que aconteceu com Ananias e Safira. Eles caíram mortos aos pés do apóstolo Pedro, porque eles mentiram. Porque eles mentiram. Ninguém precisa erguer a mão. Mas quem está acostumado a mentir? Quem está acostumado a mentir? A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo, é o criador da mentira, é o inventor da mentira. E ele é pai daqueles que mentem. A mentira é tão horrível, é tão prejudicial para o salvo, ela traz tanto estrago na comunhão dos salvos, a mentira, tanta coisa prejudicial, que os salvos, todos os salvos deveriam odiar a mentira. A mentira não tem só um rosto, aquele rosto explícito, aquela mentira declarada. A mentira tem várias facetas. A hipocrisia é um tipo de mentira. A omissão da verdade é mentira. A disfarçatez é mentira. Divagação é mentira. E a mentira, ela se alastra, ela se infiltra no meio do salvo de diversas formas. Então, todo tipo de mentira seja qual for a faceta que ela se apresenta, ela traz estrago, desastre. A mentirinha de Satanás custou a entrada do pecado nesse mundo. Um engano. A mentira disfarçada de Ananias custou a vida dele. Custou a vida dele. Os irmãos se lembram daquela história? Ele trouxe aquele dinheiro aos pés dos apóstolos como se fosse o valor de todo o bem que ele tinha. Mas ninguém pediu dinheiro para ele. Ele podia ter dito: olha, eu vendi a minha propriedade por 50 e estou trazendo 25. Tudo bem. Mas ele levou os 25 como se fosse o valor da propriedade inteira. E o apóstolo Pedro disse: não mentiste aos homens, a Deus. Tombou ali. Ananias e Safira tombaram por causa da mentira. No começo dessa dispensação, dessa época, a santidade de Deus foi ensinada como nos dias de Moisés e Josué. O nosso Deus é um fogo consumidor. É o Deus de toda a graça, sim. Do amor infinito, sim. O Deus longânimo e paciente, pronto a perdoar, sim. Mas ele nunca deixou de ser santo, justo, puro, verdadeiro. Nunca deixou. E ele não vai mudar um atributo dele para nós nos sentirmos um pouco mais folgadinhos, tranquilos. Então, o salvo precisa aprender isso se ele deseja crescer espiritualmente. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Josué aprendeu as lições muito bem, durante muitos anos, até que ele fosse o líder de Israel. Que nós sejamos solícitos e rápidos em aprender as lições, para termos tempo também de servir a Deus. Amém.